A Câmara dos Deputados lança hoje, durante audiência pública na Comissão da Amazônia, o Observatório de Florestas Públicas. A plataforma vai reunir dados atuais sobre a política de destinação de florestas públicas, que são aquelas que pertencem ao governo, seja no âmbito federal, estadual, municipal ou distrital. A área total de florestas públicas cadastradas em 2022 equivale a aproximadamente 38% do território brasileiro. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, que está à frente desse evento, é quem vai conversar agora com a gente sobre esse lançamento. Bom dia, deputada.
Bom dia, bom dia.
Deputada, muito obrigado por estar presente aqui conosco no painel eletrônico. Eu queria saber primeiro, os nossos ouvintes também querem saber, os telespectadores, o que são essas florestas públicas e que dados vão estar nessa plataforma que podem ajudar a monitorar melhor esses espaços.
Muito obrigada mais uma vez pelo espaço. Hoje vamos realizar, um dia depois do meio ambiente, Mundial do Meio Ambiente, na verdade, diante da situação do Rio Grande do Sul, se faz mais necessário, assim como nós, povos indígenas, já refletimos, dia do meio ambiente é todos os dias. A plataforma pretende monitorar esses dados, o mais atualizado, porque quando a gente vai procurar também dados, ficaria muito mais ali em torno de 2020, 21, 22, e percebemos a importância da sociedade brasileira, tanto do poder público, fazer esse debate e se tornar, inclusive, uma plataforma onde muitas pessoas têm acesso. O que é essa plataforma pública e esse observatório de floresta, sobretudo pensando o que vivenciamos hoje nessa crise climática? Ela pode ser considerada floresta naturais, floresta plantada, ou estando em domínio do Estado, da União, município ou também do Distrito Federal. É importante dizer que, inclusive, os territórios indígenas, assentamento, comunidades quilombola, esse território pode ser destinado, inclusive considerado, e é hoje pelo regulamento, como uma plataforma, sobretudo, de pensar as florestas públicas. Mas, no entanto, quando a gente vive em torno do debate que ampliou o ano passado, que foi em torno do marco temporal, percebemos que esse 38% do que pertence hoje à destinação dessas florestas públicas, elas estão ameaçadas, quando mesmo pela ONU, já reconhecida na plataforma também científica e de vários institutos, que comprovadamente, quando a gente olha a imagem de satélite por cima, são os territórios indígenas, assim como ontem discutíamos, inclusive na solenidade de homenagem a Dom e Bruno, como que a região do Vale do Javari, por ter em torno de 129 povos indígenas isolados, isolamento voluntário, representa uma das maiores observatórios, inclusive uma das maiores preservação que está ali localizada na região Vale do Javari, que tive a oportunidade de ir enquanto fui presidenta da Comissão da Amazônia, povos originários e tradicionais. O observatório pretende trazer dados atualizados, sobretudo nesse momento que vivenciamos a diminuição do desmatamento na Amazônia, mas, por exemplo, o Cerrado ainda continua com um aumento significativo. É importante dizer que, nesse momento, essa destinação de dados é, sobretudo, para que a população também se reúna com governo em torno do debate, sociedade civil, cientista, e entendendo que nesse momento pensar a proteção dessa floresta pública, eu tenho dito, inclusive, no estado de Minas Gerais, que existem muitas terras devolutas, eu falo que a terra deve à luta. O Congresso Nacional, ao mesmo tempo, existe um debate mais conservador em torno dessa questão da destinação de terras, porque sabemos que também a guerra do século XXI, ela gira em torno das questões fundiárias. Estamos ali na CCJ, ontem entrou em pauta, mas o relator não estava presente, que é um projeto de lei que apelidamos de projeto de lei do PL arbitrário, que pretende, no prazo de 48 horas, sem nenhuma ação judicial, retirar comunidades que não têm o seu território regularizado, sendo que hoje no Brasil, somente os territórios indígenas representam 63% desses territórios não regularizados, ou seja, seria, inclusive, uma catástrofe ambiental quando essas florestas podem ser desprotegidas, assim como ocorreu também na Comissão de Constituição e Justiça, 15 dias antes do desastre no Rio Grande do Sul, que foi inclusive uma campanha vinda de parlamentares do Rio Grande do Sul querendo explorar campos de altitude. O que são campos de altitude? São áreas que ele chamava antropizadas, que eram áreas de relevo, e falava que não iria fazer desmatamento porque já era uma área que já tinha sofrido alteração, que chama antropizada. Mas, na verdade, campo de altitude é uma característica própria. E eu falava, mas vocês não acreditam que a Terra é plana? Como que vão querer explorar as montanhas? E nós que vivenciamos o estado de Minas Gerais, uma grande exploração das montanhas, é importante ter esse monitoramento de florestas públicas. Quando vocês estão viajando, sobretudo de carro ou também de voo, vocês veem aquela densidade de floresta por cima, você já se perguntou, será que existem pessoas que são donas dessas florestas? E aí os territórios indígenas, muitas vezes, estão nessas localidades, áreas de preservação permanente, estão nessa localidade, por exemplo, no meu estado de Minas Gerais, lá na Caverna Nacional Parque do Peruaçu, que o meio ambiente agora indicou para ser patrimônio mundial da humanidade. Então, toda essa densidade é o que continua segurando o oxigênio, o pulmão do mundo, e que o Brasil é grande referência. O Brasil tem grandes desafios, mas o Brasil, sobretudo, que já se espera aí para sediar a COP no Brasil, é uma grande referência sobre a questão de áreas protegidas de floresta pública.
Deputada, a senhora falou em ameaças. Que tipo de ameaças que essas florestas públicas mais sofrem e que esse monitoramento com dados mais atualizados pode impedir?
Uma delas é o índice de queimada, porque vivenciamos um índice de queimada onde o monitoramento, por muitas vezes, existe uma fragilidade muito grande, e a outra é o desmatamento. Mas quando falamos de desmatamento, é separado em escala, né? Falamos muito de desmatamento ilegal, mas nos últimos tempos eu tenho refletido muito. O que é desmatamento legal, já que nós estamos no momento já do ponto de não retorno? Então, seria legalizar a morte, seria legalizar a destruição, nem tudo que é legal é moral. Quando nós fizemos uma incidência política importante em vários países, e conversava ali com o país da Alemanha, que é um dos países que mais exporta veneno para o Brasil, e nós questionamos a quantidade de veneno que são exportados para o Brasil. Ele falou, mas nós não estamos fazendo nada ilegal. Nós falamos, nem tudo que é legal é moral, e nem tudo que é legalizado não mata. Então é importante a gente também repensar esse conceito de legalização. E o Congresso Nacional, por muitas vezes, é o indutivo disso quando legaliza várias coisas que tornam imoral, que torna, inclusive, um projeto ameaçador de destruição. Então, uma das principais ameaças hoje é o desmatamento ilegal, é também o garimpo ilegal, é a mineração ilegal, mas tendo em vista essa reflexão que precisamos fazer para dentro também, o que que seria um desmatamento legal, o que que seria um garimpo legal, quando vivenciamos também a situação Yanomami que veio à tona aí e que precisa ainda ser feita uma força-tarefa muito gigantesca, e ao mesmo tempo entendendo que nesse momento atravessamos um lugar onde o planeta, o Brasil, em várias regiões, sofre um processo de ecocídio que não é tipificado ainda no Brasil, mas que a nossa bancada do PSOL e Rede é autor desse projeto de lei importantíssimo e que já teve a sua aprovação na Comissão de Meio Ambiente. Nós também, a nossa bancada do COCAR, o mandato, nós temos uma iniciativa muito importante, que é uma PEC que tem na natureza como sujeito de direito, e ela é inspirada na Constituição Federal do Equador e da Bolívia. Tivemos uma importante audiência realizada essa semana. Estamos no processo agora de campanha de coleta de assinatura, porque não vai existir outra possibilidade de vida no planeta se não pensar, inclusive, uma proteção à natureza como sujeito de direito. A Mata Atlântica, a Amazônia, a Caatinga, o Pampa e o Pantanal. 40 países já têm essa iniciativa. No Brasil, no estado de Minas Gerais, existe alguns municípios, por exemplo, Porteirinha, que tem essa iniciativa, trazendo alguns rios como sujeito de direito. O que é a natureza como sujeito de direito? Se nós, cidadãos, pessoas humanas, somos sujeitos de direito, eu tenho dito que somente sabe ser humano aqueles e aqueles que saberem também ser terra. Porque, na verdade, foi feita uma reflexão durante essa audiência pública que a terra, ela vai viver, vai suportar sem nós. É nós que não suportamos viver sem as florestas, sem a natureza. E o que que tem a ver povos e comunidades tradicionais neste debate? Porque nós somos a primeira fronteira de proteção. Hoje, o racismo ambiental atinge em torno de 68%. São comunidades indígenas, são povos, comunidades tradicionais, mas o racismo ambiental também atinge a cidade. Por muito tempo, o debate ambiental ficou como se meio ambiente fosse só floresta. Meio ambiente somos nós, meio ambiente somos nosso corpo. O que que meio ambiente tem a ver com você? Tem a ver com a água que chega na sua casa ou com a água que não chega na sua casa, com o preço da água que chega na sua casa, com a conta de luz. A cada vez mais que fomos afetados pela crise climática, pela crise hídrica, a conta de luz vai chegar muito mais caro na sua casa. E quando atravessar o momento agora também, que estamos já nesse momento reflexivo, que é a questão da grande seca. Grande enchente mata, mas grande seca mata, grandes ondas de calor também pode matar. Tivemos crise em Manaus no período do Covid-19, mas poderemos atravessar uma crise muito mais forte aí, que é de oxigênio, mas não poderemos comprar esse oxigênio. Não tem vacina para barrar a crise climática, mas tem a transformação de consciência.
Deputada Célia, essas informações que vão constar dessa plataforma, elas podem ajudar na elaboração de políticas públicas, de uma ocupação organizada dessas áreas de florestas públicas, com talvez a criação de unidades de conservação? O que que esses dados podem ajudar nessas políticas públicas?
Esses dados são cruciais, porque, na verdade, diagnósticos são dados, né? Então, precisa de diagnóstico atualizado, tanto no índice de violência, esse território, muitas vezes a gente não quer contar o índice de violência, não sabemos contar nossos mortos, não queremos contar a destruição, saber que são mais e mais e mais. Mas, por exemplo, você sabia que mês passado foi o mês da Mata Atlântica, e no Brasil existe em torno de 10 municípios que bate recorde em desmatamento de Mata Atlântica. Entre esses cinco, estão no estado de Minas Gerais. Entre esses cinco, o que bate recorde é São João do Paraíso, um município super pequeno, mas por ter uma concentração de monocultura de eucalipto, bate o recorde em desmatamento da Mata Atlântica. E também a Comissão de Constituição e Justiça aprovou, basicamente, em 20 dias atrás, que foi considerando a silvicultura, que é a monocultura de eucalipto, como atividade não altamente potencialmente poluente, sendo que nós vivenciamos, por exemplo, o território Tupiniquim-Guarani, no Espírito Santo, onde eles estão encurralados por pelo menos 28 grandes empreendimentos. Então, esses dados subsidiam, inclusive, a nossa narrativa. Vivenciamos um momento de grandes fake news e queremos que, sobretudo, a população esteja consciente sobre que nessa plataforma pode ser um importante lugar, um repositório onde elas podem acessar dados reais, seguros, sobre tudo a questão do desmatamento. E os números são importantes, sobretudo, para subsidiar também a nossa construção de política pública, construção de projetos legislativos e, sobretudo, a questão de orçamento. Se gasta muito dinheiro para pensar projetos da destruição, é preciso também gastar esse recurso para impedir todo esse processo avassalador que compromete não somente o presente, mas o que acontece hoje. A nossa geração tem um compromisso importante com o futuro. E dados são números, né? É importante a gente trabalhar com números. Por exemplo, quando em janeiro de 2021 fala das categorias de floresta protegida, que aí já trazia os territórios indígenas, unidade de conservação, assentamento, glebas de terra. Então, nós queremos trabalhar com porcentagem. É muito importante trabalhar com esse número real, porque a gente sabe também que são dados científicos, são estudos feitos. Podemos, inclusive, trabalhar em parceria com as universidades, que podem gerar, inclusive, alguns percentuais para trazer um dado mais dinâmico. Eu gosto muito de trabalhar dados dinâmicos, são dados que acaba que a política pública tem acesso, acaba que a universidade, cientista tem acesso, mas é importante também transformar no material mais acessível para a população brasileira, trazendo gráfico, trazendo outras formas, outras linguagens de desenho também, para a gente entender o quanto que esse observatório vai ser importante, porque sem dados, sem diagnóstico, não tem como pensar política pública. Hoje é uma importante audiência e pretendemos dar continuidade esse observatório nessa plataforma tão importante. Floresta pública é o que vai sustentar o planeta de pé. Temos dito que não existe floresta de pé derrubando nossos direitos e o direito da natureza no chão.
Nós conversamos aqui no painel eletrônico com a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, sobre o lançamento do Observatório de Florestas Públicas, uma plataforma que vai ter dados atualizados sobre a destinação dessas florestas, lembrando que elas correspondem a aproximadamente 38% do território brasileiro. Deputada, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui no painel eletrônico e desejando boa sorte para o lançamento e para os trabalhos desse Observatório de Florestas Públicas.
Muito obrigada, seguimos à disposição. Nesse momento é importante entender que o observatório é uma possibilidade, sobretudo de pensar o monitoramento para não deixar passar a boiada.
Obrigado, deputada. Bom trabalho.